Olá, uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Ninter. Começa agora o programa Humanidades e hoje vamos falar sobre o tema sobre o contexto da produção da moradia de habitação de interesse social no Brasil. Estou com a professora Valdirene da Rocha Pires. Boa tarde.
Boa tarde, Evandro. Tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde aos alunos, né? Os colegas que estão ouvindo e assistindo a nossa live pelo Facebook. Então, como o Evandro já colocou, né? É o tema que nós escolhemos para debater, para passar um pouquinho, né? Contextualizar um pouquinho com vocês nessa rádio web de hoje, é a questão da produção de moradia de habitação social no Brasil.
Isso. E a professora Valdirene da Rocha Pires é da Escola de Humanidades, atuando no curso de serviço social.
Isso.
Aqui da Uninter. E vamos discutir sobre esse tema da habitação social ou de interesse social, que é voltada para a parcela da população que tem dificuldade ou que não tem acesso devido à renda, e que é um direito previsto pela Constituição, e ainda fatores como mercado imobiliário formal, que é um fator que impacta também nisso. E para a gente fazer uma introdução sobre esse tema, Valdirene vai falar para a gente sobre o contexto da moradia no Brasil.
Gostaria de fazer uma breve apresentação antes, né? Então, como o Evandro já colocou, sou professora no curso de serviço social da Uninter, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade do ensino à distância. Temos em torno de 3 mil alunos no Brasil, no qual eu atendo, né, por meio da educação à distância. Eu também sou membro da comissão temática, da Câmara Temática de Direito à Cidade, do nosso Conselho Regional de Serviço Social aqui do Paraná. E falar um pouquinho, né, da minha trajetória e do meu interesse por essa temática da habitação, né? Que a temática não cai do céu, né? Nosso interesse por alguma temática. E o pessoal que está agora estudando, às vezes estão já no TCC, às vezes estão no estágio. Então, esses momentos vão despertando algum interesse. No meu caso, não foi diferente, né? Quando eu era estudante de serviço social, eu fiz estágio na Coab, que é a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, e daí veio, né, vários interesses, várias descobertas, várias indagações também, e nesse contexto eu fui fazendo pesquisas, né, e tanto na área do TCC, acabei estudando questão do direito à cidade, política habitacional, e depois eu fiz o mestrado também, e também procurei alinhar a minha discussão da dissertação com o direito à cidade, fazendo uma pesquisa num empreendimento habitacional de quase 600 famílias aqui em Curitiba. E aí a problemática, ela vai surgindo, a gente vai descobrindo, né, vai se interessando e vendo, ao mesmo tempo, a importância de discutir essa temática. E aí, então, que eu vou problematizar, então, para vocês aqui hoje? Quero falar com vocês, assim, um pouquinho sobre a questão, nós chamamos, né, podemos chamar assim, então, nesse contexto de quem discute a escassez de moradia ou déficit habitacional, de questão da moradia, né? E aí depois a gente chega sobre aquilo que foi determinado, que é denominado como moradia, habitação de interesse social. Tá? Dois termos que nós utilizamos muito. Quando a gente fala em habitação, geralmente é utilizado mais para o âmbito da política. Então, a Política Nacional de Habitação, né? Política Municipal. Então, no âmbito da política. Quando nós estamos falando na perspectiva do direito, na perspectiva do uso que a gente faz da nossa casa, na perspectiva da luta, dos próprios movimentos sociais, então nós falamos em moradia. né? Uhum. E por quê? Qual que é a diferença, né, daí, desses dois termos? Quando nós falamos em moradia, nós estamos englobando um conjunto de elementos que configuram o acesso à moradia, né? A qualidade da moradia e a qualidade de vida que essa moradia deve proporcionar para as famílias. Então, a moradia, ela não é entendida não apenas como a unidade habitacional, mas todo o conjunto de, por exemplo, equipamentos públicos que estão ao seu entorno ou que deveriam estar, né, em alguns casos, que não estão. Então, quando a gente fala em moradia, o direito à moradia não é só o direito à casa em si, é o direito a ter uma unidade de saúde, né, próxima, acessível a essas famílias, direito de ter as escolas públicas, né, de todos os níveis, infantil, médio, né, ensino básico, acessíveis, próximo dessa unidade habitacional, as unidades de atendimento da política de assistência social, os CRAS, CREAS, né? Então, só para ter exemplo, né? Quando a gente fala em moradia, a gente está falando nesse conjunto de elementos. Tá? Uhum. Qual que é o histórico da questão da moradia no Brasil? Para a gente entender hoje a atual realidade, ou a realidade dos últimos anos, né, que o Brasil vem presenciando, de escassez de moradia mesmo, e escassez de moradia acessível para a classe trabalhadora, né, para aqueles trabalhadores que ganham aí em torno de 3 salários mínimos até 4 salários mínimos, porque quando a gente fala em escassez de moradia, a gente precisa situar escassez de moradia para quem, né? Qual moradia? Porque imóvel no Brasil tem bastante, né, imóvel construído, mas eles não estão acessíveis a essas famílias justamente porque, como você colocou no início ali, quando você abriu o programa, Evandro, perpassa por uma questão de renda. Né? Então, historicamente, no Brasil, não há uma política efetiva de produção de moradia. Né? Se a gente for pegar, nós temos em torno de 500 e poucos anos, né, do Brasil, que os portugueses colonizaram o Brasil. Então, a partir desse momento, só praticamente lá na década de 30 do século 20, ou seja, 1930, que vai se começar a pensar em órgãos estatais, e aí eu vou citar como exemplo a Fundação Casa Popular, para pensar a questão da moradia para as populações mais empobrecidas, né? Que eu estou chamando aqui de classe trabalhadora, tá? Então vou chamar de classe trabalhadora de modo em geral. Então, só a partir da década de 30 a gente vai ter aí o início, né, que vai marcar uma preocupação estatal nesse sentido. Mas não também de forma muito efetiva, porque aí a gente vai considerar alguns elementos da história do Brasil que acabaram contribuindo para o acirramento dessa questão da moradia, que vai ter vários desdobramentos na realidade, na formação do urbano, né, na formação da sociedade brasileira, na formação da classe operária brasileira, né? Então, às vezes a gente passa numa cidade, pegar, por exemplo, o caso aqui de Curitiba, e a gente sai do centro de Curitiba, né, que é muito bonito, e a gente vai um pouco mais para os bairros afastados, para os bairros mais periféricos, e a gente já consegue visualizar um bairro não tão bonito, né? Um bairro mais com falta de planejamento urbano, com pouco investimento público no quesito da infraestrutura, um bairro com moradias mais, né, precarizadas de infraestrutura, de questão de tamanho, de localização. Então, o que que acaba explicando esse fenômeno? De um modo, né, resumidamente, aqui que nós precisamos, até por conta do tempo que nós temos, mas assim, podemos atribuir a questão da forma como se dá o acesso à moradia, né, no contexto da formação das cidades brasileiras. E eu vou pegar, por exemplo, aqui dois exemplos. Por exemplo, a questão do fato do Brasil, e isso é uma coisa que eu acho que nós não devemos desconsiderar na formação da nossa sociedade, após o período escravocrata, né? Nós tivemos uma população, que eu vou colocar entre aspas, que até então era escravizada e não tinha, né, renda nenhuma, mas que, de repente, por meio de uma lei, foi libertada da sua situação de escravo, mas não foi garantido nenhuma condição para essa população se sustentar, né, de moradia, questão de acesso à moradia, questão de trabalho, educação, formação profissional. Houve, inclusive, muita resistência. Então, essa questão é um ponto que deve ser considerado. Mas aí o pessoal pode, inclusive, pensar, ah, mas a gente já está em 2020. Pois é, nós já estamos em 2020, só que o fato das políticas sociais terem sido muito frágeis ou inexistentes, né, durante um grande período da nossa história, principalmente os períodos que antecedem a Constituição Federal de 88, acaba que essas situações, né, esses elementos, eles vão se acumulando, né, como demanda, como expressões dessa desigualdade, como expressões dessa não acesso à moradia, como expressões desse não acesso à renda, né, que dá na nossa sociedade mercadológica, a habitação se consegue por meio do mercado. Então, se você não tem renda, você não tem acesso a ela, né, à moradia, de um modo em geral. Então, esse é um fator importante para a gente pontuar. Um outro fator importante é a questão ainda, né, da formação, como eu citei agora, do proletariado urbano. A falta de planejamento urbano nas nossas cidades para receber, por exemplo, no período que a gente considera um período desenvolvimentista, que é o período que de industrialização, né, industrialização mais pesada no Brasil, não houve uma preocupação efetiva de atender as necessidades desses trabalhadores, que muitos acabaram migrando, né, do campo para a cidade, ou das cidades pequenas para as cidades maiores, para trabalhar nas indústrias e nos empregos, né, que faziam parte desse processo de desenvolvimentismo, do projeto desenvolvimentista. Então, não se pensou numa infraestrutura de cidade para comportar essas demandas sociais. E isso também é um agravante. Isso também a gente acabou se acumulando no decorrer da nossa formação, mas da nossa formação sociohistórica, mas ao mesmo tempo ocorre que as famílias acabam tendo que se virar de alguma forma, tendo que ter alguma moradia, né, alguma alternativa de moradia. E nesses aspectos acabam, sim, acontecendo as ocupações, né? Acabam, sim, acontecendo o que alguns autores vão chamar de favelamento, né? Não no sentido pejorativo, que muitas vezes é usado para o termo favela, mas no sentido das construções de moradias precarizadas mesmo, ou ilegal do ponto de vista daquilo que o Estado considera legal, né? Então, isso também é uma questão agravante, né? O planejamento urbano nas nossas cidades. Você quer falar alguma coisa?
Não, até hoje eu estava escutando uma notícia sobre um prédio que acabou caindo na região da Zema. E era uma ocupação irregular. E a pessoa, uma das pessoas estava lá tentando ligar na prefeitura e não estava sendo, atendido, e já faz um longo período, né, que aconteceu. E a resposta da prefeitura é: ainda não podemos atender a sua demanda. Então fica numa situação complicada, onde ela mora com uma amiga hoje e infelizmente acabou perdendo praticamente a família toda. Ela não escolheu morar lá,
não,
mas enfim...
Ninguém escolhe, né?
Ninguém escolhe, mas as situações... situação, panorama, né, das desigualdades sociais ao longo do tempo, a dificuldade de acesso.
É muito, exato, uma coisa que, assim, nós do serviço social, nós que atuamos muito, né, naquilo que nós chamamos de expressões das desigualdades sociais, expressões da questão social, a nossa forma de interpretação de qualquer forma de expressão da desigualdade é fazer uma leitura de um todo da sociedade, porque aí fala, mas ocupou porque, né, ocupou porque quis, né, o senso comum usa muito esse termo, mas aí você vai, ocupou porque não tinha dinheiro, aí não tinha dinheiro porque estava desempregado, e estava desempregado por quê? Né? Tem acesso, tem vagas de emprego para todo mundo, tá empregado, salário mínimo hoje está R$1.000, em torno disso, essa renda é suficiente para uma família pagar prestação de uma casa no mercado formal, né? É suficiente para uma família ou pagar um aluguel de uma casa com uma boa estrutura que não coloque em risco as famílias e as condições de vida e saúde dos seus membros? Então, é preciso fazer uma leitura muito maior do que aquilo que está às nossas vistas, sabe, Evandro?
Uhum.
E aí, queria assim, falar para o pessoal, que nós acredito que nós estamos avançando, né, no
uhum.
tempo.
Sim, sim.
Uhum. Então, assim, para falar um pouco da questão da moradia e da habitação social, a gente não consegue entender esse processo e esse conceito sem contextualizar, né, a questão do acesso à moradia no Brasil. Em muitos países, a gente vai pegar, assim, existem políticas efetivas de moradia e não há, né, esse tipo de moradia precarizada uhum. que a gente vê no Brasil. E não é porque a população se esforça o suficiente, porque todo mundo trabalha, todo mundo estuda e todo mundo consegue um bom salário, né? Sociedade capitalista, isso é praticamente inviável. A questão é, existem políticas sociais efetivas que dão prioridade para essas políticas sociais e para atender essas necessidades da população. No Brasil, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, por exemplo, a questão da acesso à moradia estar sempre sendo viabilizada pelo mercado imobiliário. E uma vez que ela é viabilizada pelo mercado imobiliário, nós vamos ter o quê? A lógica de mercado, ou seja, essa casa custa 200 mil reais e é isso. Se você tem 200 mil reais para pagar, você, como se você não tem, né, 200 mil reais, você não vai ter acesso à sua casa. E para você ter acesso ao financiamento, para você ter acesso ao mercado formal, você tem que ter comprovação de renda, né? Você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma entrada. E a realidade das famílias brasileiras hoje não é essa. E aí, então, fica essa questão, né, do acesso formal. Diante desse quadro de déficit habitacional, que inclusive eu até trouxe um dado aqui, que é um último dado déficit habitacional elaborado pela Fundação João Pinheiro, que é a fundação que atua, né, na compilação desses dados, déficit habitacional no Brasil, nós temos em torno de 6.335.000 moradias, falta, né, de moradias no Brasil. Déficit habitacional chega a 6.335.000, isso em 2015, né? Esse dado ele ainda não foi atualizado, porque ele é atualizado de 10 em 10 anos.
E, professora, quais são, dentro desse quadro que a gente vê hoje, desse número, quais são os fatores desse déficit habitacional?
Exatamente. Então, Evandro, o que nós podemos apontar como os fatores, né? Atualmente, o que nós defendemos, né, a questão do direito à moradia e também a questão da reforma urbana, primeiro, a lógica mercadológica que eu citei aqui do acesso à moradia, e quando essa moradia, o direito à moradia, ele é efetivado por meio de uma política pública, ela também acaba passando por uma lógica mercadológica. Então, o que vai acontecer? A governo federal, ou às vezes o estadual, até mesmo municipal, quer produzir 100 moradias para atender 100 famílias, né? Que estão, por exemplo, em situação de risco, em espaços, né, considerados situação de risco. O que ele vai fazer? Ele vai contratar uma empresa privada para fazer isso, né? E essa empresa privada vai cobrar desse órgão estatal, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, o valor de uma moradia condizente com o valor de mercado, né? Ou então uma empresa privada, ela vai ter a iniciativa de produzir moradias consideradas moradias populares e vender para os programas habitacionais, para o Estado, né? Como a gente pode citar como exemplo o programa, a lógica do programa Minha Casa Minha Vida, né? Feito majoritariamente na lógica da construção de empresas privadas, empreiteiras, sabe? Que assumem a obra, né? E aí também tem a questão da economia que essas empreiteiras tentam fazer, porque elas também visam o lucro a partir da construção dessas moradias populares, né? Então, o principal agravante no Brasil hoje, esse é um. Um outro agravante que nós apontamos é a questão do acesso à terra, né? A terra urbana e a terra urbanizada no Brasil. O que que isso significa? Quanto mais infraestrutura pública tem um espaço, mais caro fica aquele imóvel. Isso porque o imóvel é caro? Não. Por quê? Justamente porque a família que tiver condição de comprar aquele imóvel vai ter um hospital perto, vai ter asfalto na frente da sua rua, vai ter calçamento, vai ter saneamento básico, saneamento ambiental, né? Vai ter saneamento ambiental. Então, você entende como que o investimento público acaba valorizando uma propriedade que é privada. E aí, ao invés desse investimento público se converter numa política social, ele favorece o dono daquele terreno que antes valia 100 mil e aí passou asfalto lá na frente e vale 200 mil. Só que o dono daquele terreno, ele só tem o terreno ali, ele não investiu nada para valorizar aquele terreno, sabe? Então, tem essa questão também do acesso à terra urbana, né? Acesso à terra de um modo geral, né? Acesso à terra, a gente pode falar tanto da questão urbana quanto da questão rural, né? No Brasil. E aí, então, esses seriam alguns fatores, né? Que a gente pode apontar como...
Isso. E pra gente fechar, a gente já tá com o tempo aqui apertado. A última pergunta, se a gente puder amarrar duas perguntas: qual a importância de discutir esse tema que a gente, que nós estamos conversando aqui hoje, e também quais que seriam as alternativas para atender a demanda, possíveis soluções, o papel deve ser desempenhado pelas empresas privadas, deve ser desempenhado pelo Estado, como que seria para a gente ter avanço?
Sim. Olha, são duas perguntas que dariam uns três rádio web. Oi, Evandro, é assim. Primeiro, a importância de se debater essa temática, né? Veja, todo mundo precisa de uma moradia, né? De uma casa para viver. Então, a gente tem que partir do princípio que a casa, apesar de para muitos serem um bem, e um bem que às vezes gera inclusive lucro, mas nós temos que partir do princípio que a casa é uma necessidade humana. A moradia é uma necessidade humana. Então, se nós não partimos desse princípio, se a gente vê a moradia como mais um bem, né? Mais uma propriedade que eu posso ter 4, 5 e alugar e esperar o terreno passar, a prefeitura ter um terreno ali, esperar a prefeitura fazer infraestrutura urbana para valorizar e só assim depois, sabe? Para eu tirar mais lucro. Então, se nós... partimos dessa visão, nós não vamos entender a questão da moradia no Brasil. Agora, se nós partimos da questão que, da visão que, enquanto ser humano, nós precisamos da moradia enquanto abrigo, e que esse abrigo que nós estamos chamando de moradia, ele tem que ter condição de que meu filho vá para a escola, que eu tenha que ter condição de ter, né, pegar um ônibus, né, falando de questão de transporte público, que eu tenha condição de que passe um ônibus próximo para eu poder chegar no meu trabalho em tempo viável, né, que eu possa, se eu precisar de uma consulta médica, que eu não tenho que me deslocar 1 hora, às vezes 2 horas de um ônibus para ser atendida, e que esse atendimento médico esteja também acessível a esse local de moradia, né? Que pensando na saúde da minha família, seja um local de moradia com infraestrutura urbana, por exemplo, saneamento ambiental para tratamento da água, esgoto e coleta de lixo, né? Então, veja, isso não pode ser visto como um luxo, isso tem que ser visto como uma necessidade humana, um direito. E aí, como nós temos um Estado que cria as legislações, que é o que determina o que pode ser comprado ou não, o que é privado e o que não é privado, e que o que é privado tem que ser respeitado, então esse Estado que, né, nós chamamos, o Estado democrático de direito, conforme, né, aponta a Constituição Federal, então esse Estado deve criar condições para garantir o direito à moradia. E esse direito, passando agora já para a última possibilidade, para a última questão, né? Uma das alternativas, aliás, eu vou apontar duas alternativas. A primeira alternativa é por meio de formulação de políticas sociais públicas de moradia ou de habitação que decorrem conta, de fato, do déficit habitacional por meio, né, de construção de habitações de interesse social e não por meio da por meio da lógica de mercado, né, onde até uma moradia de interesse social as empreiteiras querem ter lucro. E uma outra alternativa, que aí eu vou falar enquanto defensora da reforma urbana, né, seria a ocupação de imóveis vazios e abandonados e com dívidas de IPTU, né, já que a gente quer falar de legalidade, então vamos pôr em discussão esse debate, ocupação daquilo que nós chamamos de vazios urbanos, né, daria conta de abrigar em muitas famílias trabalhadores que a sua renda não vai dar conta de acessar pelo mercado uma moradia de qualidade.
É isso, principalmente se vazio nos grandes centros das cidades.
Exato.
Grandes que ocorre.
Muitos vazios, muitos prédios gigantes, uhum, abandonados, né, e muitas vezes com boa infraestrutura, mas que não está servindo para nada. Né? Tá uma coisa lá abandonada. E aí, para finalizar, se você me permite, eu gostaria também de ressaltar aqui a importância da luta dos movimentos sociais por moradia, né? Que, infelizmente, na atualidade, o que a gente tem visto é a criminalização desses movimentos, porque, inclusive, do ponto de vista cultural da nossa sociedade, há uma cultura, né, de criminalizar e de rechaçar e de... apontar mesmo a luta desses movimentos como baderna, como invasores, como até mesmo como terroristas, né? A gente tem visto ultimamente, mas é importante lembrar que se nós temos os direitos garantidos na Constituição Federal, tal qual nós temos hoje, muitos deles é fruto da luta desses movimentos que hoje muitos segmentos da população acabam negando e por desconhecer também, né, essa própria história.
Muito bem, então. Obrigado, professora Valdirene.
Eu que agradeço.
Do curso de Serviço Social da Uninter, participou deste episódio do programa Humanidades. Fechamos a edição deste podcast e agradeço mais uma vez, professora.
Imagina, eu que agradeço. Se, né, precisarem, se gostarem, se o pessoal aí que estão ouvindo a Rádio Web gostarem da discussão, pode me convidar que eu venho de novo.
É isso mesmo, vai ter outras oportunidades. E este foi o programa Humanidades. Até a próxima.